Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 24 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, querido ouvinte. E você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, para os nossos ouvintes. Feliz sexta-feira!
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. Para você também, ouvinte aí do nosso Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações e, claro, sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Desde já, um ótimo final de semana a todos aí, Kátia.
Isso aí, belíssimo fim de semana. Pois é, daqui a pouco Coutinho conosco com muita informação e também vamos ter entrevista. Daqui a pouquinho o Valderico Júnior, presidente da União Brasil Ilhéus, estará aqui conosco e ele vai falar também sobre o transporte público. Porque na entrevista do vereador Jefferson, o Valderico Júnior foi citado, né? Como que a família dele tem empresas de ônibus em Ilhéus. E o Valderico Júnior vai estar aqui para explicar essa questão para a gente, tá? E a gente vai aproveitar e fazer algumas perguntas para ele também. Inclusive, o ouvinte pode enviar perguntas, tá? Para o WhatsApp 988291029. Envie pergunta para o Valderico Júnior e a gente faz as perguntas aqui para ele, tá bom? Envie logo. Quanto mais rápido você enviar, mais rápido, Marcos já vai separando aí para fazer as perguntas para os ouvintes, tá bom? Olha, o Jornal do Meio Dia desta sexta-feira, 24 de março, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da Rede Supermoda ali no calçadão, né, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Lembrando que hoje, sexta-feira, teremos sim aquele sorteio do Vale Compras no valor de R$100. Da Rede Supermoda. Aí no final a gente divulga em qual loja você vai pegar. Se é na Supermoda ou se é na Omara Calçados, tá? Por falar... deixa eu mandar aqui essa mensagem pra ela.
Enquanto você procurou aí, eu vou...
Por falar, Marcos, em Omara Calçados, deixa eu mandar um abraço pra Ayala da Omara Calçados, aniversariante de ontem, né, Ayala? Mas está valendo hoje os parabéns. Ayala, muitas felicidades para você, saúde, que Deus te abençoe sempre, viu, Ayala? Feliz aniversário de toda a equipe aqui do Jornal do Meio Dia, da Gabriela FM. Um beijo, Ayala.
Parabéns para Ayala da Omara Calçados, felicidades, tudo de bom. Aproveitar, Kátia, mandar também um alô para o pessoal que sempre nos ouve, nos acompanha aí, aqui do Banco da Vitória, lá do restaurante Raízes e Sabores. A Jamília, a Leandra, beijo para vocês. E também o Cláudio, tá sempre na sintonia, churrasqueiro, de mão cheia. Um abraço para todos aí.
Então, pessoal do restaurante Raiz e Sabores, sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês, tá? Um abraço pessoal também do restaurante Milho e Brasa, isso, que é da mesma, a mesma direção, né? Os mesmos proprietários. Um abraço também para meus amigos queridos, né, ali do restaurante Mamilo na Brasa, seu Antônio, que não perde o Jornal do Meio Dia, Lucy, Luana, Letícia, um abraço para vocês, tá? Pessoal aqui do Banco da Vitória, sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia, muito obrigada mesmo pela audiência. Mandar um abraço para ele, Marcos, tá acompanhando a gente, ligado no Jornal do Meio Dia, nosso amigo Nau. Nau, um abraço para você. Nau, que é mais conhecido como Nau do Detran.
Isso mesmo. Grande Nau, um abraço.
Nau, obrigada, viu? Obrigada pela audiência. Um abraço para você, Nau. Venha nos visitar na Gabriela FM. Acompanhe aí a entrevista de Valderico Júnior, Nau. Fique atento. Valderico Júnior já está a caminho aqui para o estúdio da Gabriela FM para acompanhar, para participar dessa entrevista, obviamente, né? Olha, 12 horas e 10 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, né, já está no ar. Então, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que é da capital de Salvador e circula em todo o estado, e informa: resgates de trabalho escravo crescem 4 vezes na Bahia. Olha só que coisa, hein? Recentemente teve um resgate ali na região de Barra Grande, né? Que coisa, Marcos.
É. Jornal Meio Norte de Teresina, cirurgias eletivas. Rafael investe 20 milhões de reais para zerar fila no Piauí.
Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Economia. Bolsa desaba após críticas do governo federal ao Banco Central. O bicho está pegando.
Jornal do Comércio do Recife. Lula desacredita a ação da Polícia Federal e fala em armação de Moro.
Pois é, o Moro respondeu o Lula na sessão lá no Senado. Ontem não deu tempo a gente trazer essa informação, mas hoje a gente vai trazer aqui. Inclusive, o deputado Deltan Dallagnol também, né, falou sobre o assunto e fez críticas aí a essa fala do Lula. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. PECEM vai gerar 80 mil empregos com hidrogênio, portanto, lá no estado do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Ataques cancelam 50% das reservas em hotéis no Rio Grande do Norte.
Pois é, Marcos, aqueles ataques de facções criminosas, uhum, cidades do Rio Grande do Norte já está afetando aí o turismo, hein? Que coisa preocupante.
É.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Coca-Cola anuncia investimentos de 100 milhões de reais este ano no estado de Alagoas.
O Imparcial de São Luís, chuvas sem trégua, 36 cidades do Maranhão em situação de alerta.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, pirataria, PC apreende mercadorias falsas em lojas no centro de Aracaju. Portanto, a Polícia Civil do estado de Sergipe.
O Globo do Rio de Janeiro, atentados do crime organizado. Sem provas, Lula diz que a investigação da Polícia Federal foi armação de Moro.
Fala triste essa do Lula, viu? Sem lógica. Correio Brasiliense, Distrito Federal, servidor do GDF terá reajuste de 18%. União fecha em 9%.
Zero Hora de Porto Alegre. Sob efeito da estiagem, PIB do Rio Grande do Sul tem queda de 5,1% em 2022.
Folha de São Paulo. Sem provas, Lula afirma que vê a armação de Moro no caso PCC. Senadores, deputados estão reagindo aí a essa fala do Lula, hein?
O estado de São Paulo, crime organizado. Lula desacredita PF e vê armação de Moro em plano de atentado do PCC.
E jornal Folha de Londrina, Paraná. Supermercados esperam alta de 15% nas vendas de Páscoa. Porque a gente sabe que o chocolate, o ovinho da Páscoa, né? O povo gosta. Quem não gosta, hein, Marcos?
Boa, verdade.
Eu espero que realmente as vendas sejam aquecidas, né? Aqueçam bastante, sim, nesse período em todo o país.
Que os preços venham adequados.
Ah, com certeza.
Senão o povo não gosta.
É verdade. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aqui você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho, o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. Em seguida, daqui a pouquinho também, teremos a entrevista do Valderico Júnior, presidente da União Brasil. Vamos bater um papo com ele sobre o transporte público de Ilhéus. Daqui a pouquinho. Bem, vamos falar de um assunto aqui, né? O seguinte... Temos que dar o crédito, é uma matéria do blog Guzmão, E aí os ouvintes me enviaram aqui pedindo para falar sobre o assunto. Olha, a matéria diz o seguinte: tinta fresca. Governo Marão pinta às pressas acesso à escola Arléo Barbosa e governador realiza a inauguração. Faltando uma hora para a inauguração do Colégio Estadual de Tempo Integral Arléo Barbosa, com presença do governador Jerônimo Rodrigues, ontem, homens a serviço da Prefeitura de Ilhéus ainda terminavam a pintura do entorno da nova unidade escolar no antigo CSU em Ilhéus. A inauguração estava prevista para iniciar às 14h. A imagem, né, está lá no blog do Gusmão, registrada, né, pelo blog, né, foi registrada, no caso, aí 13h, ou seja, uma hora antes de iniciar a inauguração. Além de um muro, sinalizações de trânsito também foram feitas de última hora. O odor característico de tinta fresca denunciava, né, o pouco tempo de execução dos serviços. A inauguração estava confirmada há pelo menos uma semana pelo governo do estado. Óbvio, né? Governo de estado, sempre que vai a uma cidade fazer a inauguração, ele confirma no mínimo uma semana antes, deixa tudo organizado e vem para a sua inauguração, né? E aí a prefeitura de Ilhéus, para variar, né? Nas maquiagens, nas correrias de última hora. Uma hora antes da inauguração, estava pintando lá o muro. Ô, gente, por que que essas coisas são assim, Ilhéus? Né? E aí quando eu vi essa matéria aqui, eu falei, gente, é o que eu sempre digo, né? A prefeitura de Ilhéus gosta de fazer maquiagens. E maquiagem a gente faz última hora, né? É coisa, viu, Marcos? Só vimos aqui, coisa que a gente só vê em Ilhéus. Ai, ai. Olha, são 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar logo o nosso repórter, Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Né, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira.
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira e já um ótimo final de semana. Marcos Bezerra, sextou para você também, Marcos. Ótimo trabalho, excelente final de semana, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo final de semana para você também. Um
muito
abraço.
Obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, nossa ronda de hoje, sexta-feira, é por aqui mesmo, hein? Na noite da última quarta-feira, policiais militares da guarnição da Rotan receberam uma denúncia de que indivíduos armados estariam efetuando disparos de arma de fogo em via pública na Vila Queiroz, aqui em Ilhéus. Durante uma ronda feita pelos policiais na região, dois homens foram abordados. Na ação, foi encontrado um revólver 38, drogas e uma balança de precisão. Os acusados foram conduzidos à delegacia de Ilhéus para a adoção das medidas cabíveis. Ainda circulando pelas ruas de Ilhéus, na última quarta-feira, 10 horas da noite, as guarnições da Polícia Militar pertencentes ao 1º Pelotão e ao PETO realizavam a Blitz Protege. A operação conjunta aconteceu próximo à estação rodoviária aqui da cidade. Na ação, os policiais abordaram um veículo modelo Fiesta Sedã. No carro, havia um passageiro e com ele foram encontradas três facas e uma arma de fogo. O infrator, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado na sede da 7ª Corpim. Importante, hein? A guarnição ressalta a importância de manter o sigilo dos locais onde as blitz são realizadas pela polícia, evitando principalmente a divulgação antecipada em grupos de WhatsApp. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Um indivíduo que morreu após resistir a uma abordagem policial no bairro Patagônia, Zona Oeste de Vitória da Conquista, foi identificado. Vinícius da Silva Moreira, ele era natural aqui da Itabuna. Vinícius é suspeito de ter assassinado o jovem Marcos Vinícius Tavares, ocorrido no meio desse mês. ele é apontado ainda como pertencente a uma facção criminosa que lidera o tráfico de drogas lá em Vitória da Conquista, nos bairros Patagônia, Cadija e Campinhos. Segundo a polícia, Vinícius chegou a pular muro de várias residências atirando contra os policiais, mas os policiais revidaram e o atingiram. Vinícius morreu antes da entrada no hospital de Vitória da Conquista. Vamos agora até a nossa península de Maraú, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nessa buraqueira retada. Um homem que estava com mandado de prisão preventiva em aberto, ele foi preso durante ação conjunta das polícias civil e militar de Barra Grande. O acusado é da cidade de Maiquinique e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado pela justiça do município de Jequié. O homem estava trabalhando na construção civil na praia de Itaipu de Fora. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem é acusado de agredir fisicamente a ex-companheira em Itaipu de Fora no último final de semana. A polícia chegou no indivíduo através de uma denúncia anônima. Ele foi identificado como Cabeludo, como era conhecido no mundo do crime, mas ele foi levado para a delegacia e o seu cabelinho será cortado para que ele vá para o presídio. Município de Coaraci. Uma operação policial aconteceu no início da manhã de ontem, quinta-feira. Nesta ação, um resistente morreu em confronto com a polícia e outro indivíduo foi preso. Sendo esse indivíduo atingido e socorrido pelos policiais, e ele foi encaminhado até o hospital da cidade de Coaraci. Mas o mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O criminoso tinha o apelido de Índio e ele possuía um perfil extremamente agressivo e violento, sendo suspeito de diversas ações criminosas naquela região. Além disso, um indivíduo de nome Rafael, que também possui várias passagens, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Muito bem. Essa operação, ela aconteceu em conjunto, que foi realizada pelo 15º Batalhão de Polícia Militar, CIP Cacaueira, Rondesp Sul e Polícia Civil. Vai continuar no município com o intuito de combater a questão dos roubos que vem acontecendo na cidade, além também de combater o tráfico de drogas que tem sido intensificado nessa região, disse o delegado Marlos Macedo. Você do Jornal do Meio Dia já sabe, sua viatura virtual vai parar para fazer aquele reabastecimento de informação do setor policial. Logo mais, tornaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Daqui a pouquinho você retorna, tá? Com mais informações para nós. Hoje não vai ter erro. A segunda entrada de Coutinho tá garantida, hein? 12 horas e 23 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp da Gabi 98829-1029. E o ouvinte envia também mensagens no meu direct no Instagram, que é o Kátia Gomes, jornalista. Então, eu já quero aqui agradecer a audiência desses ouvintes, mandar um abraço para Angélica Guimarães, Rosana Nascimento, Luiz Cláudio, quem mais? Ah, o Beto Vilaça, que também mandou mensagem. Ontem o Beto mandou mensagem parabenizando pela entrevista que nós fizemos aqui com o vereador Jefferson Moraes, uhum, sobre o transporte público. A Adriele Barbosa também nos parabenizou, disse que gostou muito da entrevista, né? Gostou muito dos questionamentos que nós fizemos. Foram o que esses ouvintes aqui disseram. O Marivaldo Sintra, o Marcos Guerra também disseram isso, tá? Muito obrigada, viu, a todos vocês. Um abraço para cada um de vocês. Obrigada mesmo pela audiência, certo? E o Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp da Gabi e nós vamos divulgar mensagens de ouvintes, né, Marcos?
Isso, pelo nosso WhatsApp aqui já tem umas participações. Olha, boa tarde, Kátia. Marcos tem um filho especial que estuda no Colégio Barão de Macaúbas, no Pontal, em Ilhéus. ele está sem estudar porque não tem professor. Precisa do coensino para auxiliar as atividades que são feitas. É lei e é direito deles. Tenho certeza que esse programa, com audiência imensa, vai cobrar das autoridades. Que Jesus abençoe e proteja seus caminhos.
Pois é, né, gente? Que coisa. Primeiro, agradecer aí a ouvinte, né? Obrigada, tá? Deus te abençoe também, te proteja. É triste isso, viu? Essa problemática de falta de professores, desde que iniciou o ano letivo, né? Aí depois que iniciou o ano letivo, é que fazem um processo seletivo para contratar professores, que segundo a Associação dos Professores Contratados, esse ano eles estão contratando praticamente metade, né? Dos professores que foram contratados ano passado foi em média 750, esse ano 350. E o ano letivo iniciou, sim, faltando professores. E até hoje, dia 24 de março, faltam ainda professores nas escolas municipais. No caso aí da Barão de Macaúbas, né? Uhum. No bairro do Pontal, o filho dessa ouvinte é especial e precisa de professor para atender, né, estudante neste caso, e não tem. E aí, Secretaria de Educação de Ilhéus? Vai ficar assim até quando? Tá? Vocês não dão uma explicação. A senhora não dá uma explicação, secretária. Não, tem coisas que só em Ilhéus mesmo. Deus me livre. Mais mensagem?
Tem sim. Boa tarde, povo lindo da Gabriela FM. A Marta Braga aí, né? Mandando boa tarde, tá ligada no Jornal do Meio-Dia.
Um beijo, Marta Braga. Obrigada pela audiência. Um abraço pra Leona Brito, também ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Leona. Um beijo pra você.
A Mônica também, da Conquista em Ilhéus. Boa tarde, Kátia e Marcos. Ilhéus está precisando de uma resposta sobre o transporte público. É uma vergonha e uma falta de respeito com a população. Espero que melhore, pois moro na Conquista e o transporte passa de hora em hora. Quando passa? Obrigada.
Tá vendo? Passa de hora em hora e quando passa. O bairro da Conquista, Marcos Bezerra conhece bem, é um bairro tão populoso, movimentado. Como é que o ônibus demora tanto assim, Marcos?
É o bairro central de Ilhéus.
Pois é, né? Para vocês que estão nos ouvindo de outras cidades, entenderem, né, a triste realidade do transporte público de Ilhéus. Que só quem mora aqui sente na pele, viu? Mais mensagem, Marcos?
Tem mais um ouvinte reclamando, o Kelmany, em Ilhéus, diz que ali, próximo à entrada da Avenida Princesa Isabel, tem um esgoto enorme jorrando, inclusive ontem um carro estourou o pneu, e um taxista quebrou a suspensão.
Vixe,
precisa ver urgente. Então, mais uma vez, aquele problema ressurge ali naquele local, Kátia.
É, já é corriqueiro, né? Uhum. Vira e mexe essa situação aí. Então, a gente espera que a senhora embasa... resolva, se for de responsabilidade da prefeitura, porque aqui tem um negócio de um joga pra cima do outro, né? Que a prefeitura resolva, tá bom? Então, de quem for a responsabilidade, seja a prefeitura ou em base, que seja resolvido isso de imediatamente. Seja resolvido isso imediatamente ali na Avenida Itabuna, próxima à entrada da Avenida Princesa Isabel.
Imagine aquela poça de lama ali, o pedestre vai pelo passeio, e aí passa um carro rápido e joga aquela lama na pessoa, hein?
Bem assim, porque eu passo ali todos os dias e vejo isso. Mais alguma mensagem para divulgar agora?
Por enquanto é só.
Então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta vamos para a entrevista, tá? E o ouvinte pode enviar perguntas aí para o Valderico Júnior sobre o transporte público e nós vamos passar para ele responder, tá bom? Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex Faculdade de Excelência. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O Valderico Júnior, presidente do União Brasil em Ilhéus, já está aqui conosco, tá no estúdio. E como a gente já divulgou aqui, o assunto é transporte público de Ilhéus. E o ouvinte pode fazer pergunta, o Valderico vai responder também. Valderico Júnior, você foi convidado para estar aqui conosco, né? Você como político, presidente do União Brasil em Ilhéus. E principalmente porque você foi citado na entrevista do vereador Jeberson Moraes ontem sobre o transporte público. E tanto ontem como na Câmara, o vereador Jeberson disse que as empresas de ônibus pertencem à sua família. E até onde eu sei, não é bem assim, mas quem tem que explicar para nós essa questão é você, Valderico Júnior. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde a todo mundo aí que está nos ouvindo. Tem muita gente, viu? Já me mandaram aqui várias mensagens, né? Muita gente ligada nesse maravilhoso programa que tanto informa e tanto ajuda a nossa região como toda. Eu fico feliz em estar aqui, né? Mesmo que seja para um assunto polêmico como esse, uhum. Né? Que a gente está vivendo isso na nossa cidade.
Sim.
Mas é muito importante a gente estar aqui, ter esse espaço, assim como ontem vocês abriram para o vereador, não é? E aí hoje a gente está aqui porque fomos citados, sabe que eu uso pouco esse meio aqui, por acharem que já é o proprietário da empresa, então aí ele fica utilizando isso. Não, uso pouco, mas como foi citado, você nos convocou também aí, eu estou aqui à disposição para...
Te convidei desde ontem no ar, inclusive,
exato,
né?
Exato, para esclarecer e tentar tirar as dúvidas do pessoal da melhor maneira possível. Sobre a empresa...
A primeira pergunta é essa. Nós temos duas empresas de ônibus coletivos em Ilhéus, São Miguel e Via Metro. Alguma dessas empresas pertence à sua família? E quando eu digo a sua família, eu digo a seu pai, a sua mãe, por exemplo?
Pronto, beleza. Não, definitivamente, nem a São Miguel nem a Via Metro pertence a meu pai, não pertence a minha mãe, não pertence a mim, não pertence a nenhum de nós. Não é? O que a Via Metro é do grupo Carleto, que eu tenho uma irmã que é casada com um dos irmãos Carleto.
Sim.
Que é Paulo Carleto, que é da Rota Transporte. Ele é um dos sócios, mas ela não é ligada à empresa diretamente. Ela é casada com ele. Mas a minha família, de fato, que como se fala, quando eles usam esse sentido, que é da família de Valderico, é porque Valderico, pai, meu pai, ele teve 30 anos de transporte aqui dentro da cidade. E eu quero lembrar a você aí, ouvinte que está nos ouvindo, e foi usuário do transporte público de Ilhéus por muito tempo, e sabe do que eu estou dizendo, né? Até o ano de 2002, nós estivemos presentes aqui dentro do município de Ilhéus, com a Aviação Gabriela, na época, que, por sinal, Kátia, era considerada a melhor empresa do Brasil, com renovação de frotas de 2 em 2 anos, uhum. Eram 50 carros novos em 2 anos, que eram desfiles, tinham desfiles na cidade. Meu pai fazia questão de passar com 50 carros novos rodando todos os bairros. Isso aí, a população que talvez seja mais nova não lembre disso, não chegou a ver. Mas pergunta seu pai, pergunta seu tio, a sua avó, como que era o transporte público de Ilhéus na época que Valderico Reis era o proprietário da Aviação Gabriela. De fato, uma empresa que passou muito tempo com tarifa de 50 centavos, onde estudante pagava 25 centavos. Eu lembro que policial, Marcos Bezerra, é fardado, guarda municipal fardado, servidor público que estava em serviço, nem pagava, não precisava nem de ter cartão específico. Eles tinham entrada, exatamente, porque está fardado, se caracterizava que estava em serviço, tinha uma maior mobilidade para eles todos. Então isso ainda é lembrado. E você, que tem história na cidade, sabe do que eu estou dizendo, vivenciou isso. Tanto era ônibus novo dentro da cidade quanto para as zonas rurais.
Então, era uma época que não tinha essa problemática. Ônibus quebrando, ônibus caindo em pedaços, ônibus pegando fogo.
Eu preciso que a população lembre disso. Eu tenho certeza que quem está agora nos ouvindo, cara, está falando, não, é verdade o que ele está dizendo. Uhum. Porque eu era molequinho, eu era criança e ficava dentro das empresas e lembrava que os ônibus naquela época não passavam nem por manutenção corretiva, era na prevenção, porque antes inclusive de acabar a garantia ele trocava e colocava carros novos. Era isso que a cidade precisava, era essa gestão que a gente precisa fazer. E reafirmo, até 2002 nós tivemos empresa de ônibus aqui, uhum. Depois disso não mais.
Então 2002 foi o último ano.
Tem 21 anos que nós estamos fora do transporte público de Ilhéus.
Ou seja, 2002 foi o último ano que a sua família teve empresa de ônibus coletivo em Ilhéus.
Meu pai especificadamente.
Então hoje em dia não existe
zero.
Mais.
Zero.
Eu recordo eu viver essa época, né?
Uhum.
Realmente o transporte funcionava bem melhor. Agora tem outra empresa que eu vejo em Ilhéus também, Cidade de Ilhéus. Não sei se vocês já viram, né?
Já vi.
Eles falaram Via Metro, São Miguel... E essa cidade de Ilhéus?
É, eu também queria entender, mas parece que é dessa mesma empresa, né? De uma das duas empresas.
Eu queria, inclusive, que fosse externado isso, né? Pedir a quem de direito que possa externar o que se passa nesse caso, porque, pelo que eu sei, é Cidade Sol, é Via Metro e São Miguel. Essa terceira empresa eu vejo rodar os ônibus, mas eu realmente ainda não entendi. Salvo engano, pelo que me contaram, pertence a São Miguel.
Então, foi o que eu ouvi também. E ontem era para eu ter perguntado isso ao vereador e me passei.
Então, é uma terceira... Inclusive, Marcos, vejo hoje ônibus brancos, todos
também,
brancos, rodando, fazendo linha.
Eu soube que também é da São Miguel.
Pronto. Eu não vejo uma padronização, como outras cidades já fizeram. Eu não vejo que o usuário possa, no visual, identificar quais são as empresas que realmente trabalham no município de Ilhéus. E não entendo. Se são duas empresas, porque tem... dois, três tipos de carros rodando, entende?
Porque não padroniza se é da mesma empresa, né?
É isso. Eu acho que seria característica de fiscalização, inclusive, do município para isso, né?
Óbvio. Isso a gente já vem falando aqui há algum tempo.
Isso.
Ô Valderico, em relação a esse assunto que foi levantado com o vereador Jefferson Moraes, de encerrar o contrato das empresas, né? Ele fala que já passou da hora. Você pensa dessa forma?
Kátia, eu sou super a favor que o serviço seja bem prestado. Eu acho que os empresários, eles têm as obrigações, mas o município tem as suas obrigações.
Sim.
Não é? E a gente precisa entender como é que funciona isso.
Inclusive, o contrato que eu tenho aqui em mãos está lá falando as obrigações das empresas.
Pronto. Então, por quê? Isso está acontecendo só agora? Tem 2 meses que está acontecendo? Tem 3 meses que está acontecendo?
Não.
Por que isso não vem agora no longo desses mandatos que o vereador falou, do prefeito que aí está? Por que não vem sendo fiscalizado?
Nesses últimos 6 anos.
E por que não vem sendo discutido sobre isso? Entende? Então, assim, eu acho muito, muito leviano, inclusive, desculpe a palavra, mas eu acho que é essa mesmo, você tocar no assunto agora, no final de mandato, querendo passar para as empresas simplesmente a responsabilidade, que tem suas responsabilidades. Eu não estou aqui tirando delas. Eu acho que a prefeitura tem que fiscalizar o serviço do empresariado,
cobrar,
buscar por que não estão sendo feitas as manutenções, por que não existe uma padronização, por que o serviço não está sendo prestado, os horários estão acontecendo direito?
Não.
Quem é no setor? Quem é a pessoa do setor da prefeitura que tem que fiscalizar isso? O prefeito não tem tempo de estar nos pontos de ônibus, eu concordo. E por que não usa a tecnologia que hoje está aí para isso, para ajudar o sistema de transporte? Eu sou super favorável, Cátia, é não pensar simplesmente em trocar de empresa, é mudar as exigências técnicas da prefeitura. O município de Ilhéus, independente de prefeito que está, ele tem que ser totalmente autônomo nesse aspecto. Eu digo, Marco, só um minutinho, eu digo que é muito fácil você... Pô, todo mundo tem um smartphone hoje na mão.
Sim.
Por que a prefeitura, então, não viabiliza... junto com as empresas, se vai botar para as empresas fazerem, se a prefeitura vai fazer, mas que coloque na mão do cidadão um aplicativo, que ele possa estar num centro da cidade, mano, ele pode ir numa farmácia, ele pode ir num mercado, pode ir fazer umas compras, e olhando no aparelho celular dele, que já está na palma da mão dele,
sim,
olhando aonde que está o ônibus que ele vai estar.
Você já está vindo
monitorando o trajeto.
Claro,
né?
Claro, imagine, você está aqui, você vai ficar 2 horas no ponto, 1 hora e meia no ponto, esperando para ver, aventurar um ônibus que vai passar, se você já tem a tecnologia. Gente, isso não é investimento, mas não, isso já é utilidade. As pessoas já têm celulares na mão, os carros, praticamente todos os carros, já falam com suas empresas, nas suas garagens. Por que não botar isso a seu favor? Mas aí vai ter que ter uma prefeitura com uma gestão séria, que vai ter que controlar os horários dos carros.
Sim.
Aí você vai ter que apertar as empresas em relação aos números de linhas, aos números de carros, se elas estão de fato a serviço da população da cidade. Ué, se nesse dia tem que rodar 50 carros, tem que rodar 100 carros, vão estar tudo no aplicativo.
Sim.
Você vai saber o carro que quebra, o carro que para. É melhor para todo mundo. Porém, não há serviço feito nesse aspecto, Cátia, se o município não sabe o que ele quer para ele. E isso depende de um gestor.
E esse investimento viria da prefeitura junto com as empresas?
Cátia, não tem investimento. Praticamente não tem investimento. Você tem tudo pronto na tecnologia.
Sim.
É você baixar aplicativo, é você se conveniar a alguma empresa que já faz o serviço de GPS e colocar isso à disposição da população.
Muito fácil.
É muito mais um investimento em informar a população que existe esse serviço do que de fato em botar aparelho. Não tem que se comprar quase que nada. Vai, tá bom, fazer uma central de controle que vão ter que ter ali, sei lá, 8, 10 computadores. O que é isso?
Bom,
uma prefeitura, Guilherme, não pode comprar, fazer botar ali 2, 3 operadores, Marcos, para fiscalizar os ônibus em telas. Uhum. Você tem modelos funcionando já, gente, não precisa inventar roda. O que eu fico triste aqui é que a gente quer inventar roda. Não, gestor, quem é que é da parte do trânsito aqui, Guilherme? É Serpa?
Ainda é Serpa.
Serpa, abre um projeto, você conhece a parte política também, que você faz muito bem, que inclusive já foi candidato outras vezes,
então, tá,
pessoas que rodam muito municípios aí, né? Então, Serpa, você que tem conhecimento, leve ao prefeito. Prefeito, se interesse a usar a tecnologia a favor do povo. Agora, isso vai caber você, de fato, cobrar de quem de direito. Porque se a prefeitura faz isso, viabiliza isso para acontecer, e aí você vai ter como cobrar melhor as empresas. Não vai precisar ficar simplesmente em blogs, em rádios ou em rede social, falando A de empresa, falando B de empresa. Não! Viabilize, deixa o povo ver a operação. Uhum. Isso eu não estou falando aqui que precisa investir milhões, não. Não tem milhões para investir num processo desse, não. Todo mundo já tem um processo de GPS praticamente dentro de um carro. E se não tem, é baixo investimento. Disponibilize isso para o povo. O povo vai ter o melhor. O morador do Rio de Engenho vai saber a hora que o ônibus está chegando, a hora que ele vai sair, e vai ver, vai visitar, vai visualizar no seu celular essa situação. Está fácil de fazer. Já existe funcionando. Por que não fazer, Léo?
Aí você já responde em parte, né, a pergunta do Lucas Souza, aqui de Léus. Valderico Júnior, muitos vereadores estão usando esse assunto polêmico do transporte público para tentar a promoção. Se você vier a ser prefeito, qual será a sua postura diante dessa demanda do transporte público em Ilhéus? E acho que ele pergunta principalmente com relação à quantidade de carros que não atende a demanda do município.
Lucas é o nome dele?
É.
Obrigado pela pergunta. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Essa tecnologia vai viabilizar, inclusive, a quantidade de carros necessária para a cidade. Porque eu faço a mesma pergunta para você, Lucas. Qual a quantidade de carro que a gente precisa para Ilhéus? A gente não sabe. A prefeitura não faz um estudo. Não, se faz, não apresenta para a população o que seria, de fato, uma viabilidade para o transporte público da cidade. Qual é as mudanças, inclusive, de trânsito que impactam em mais carros ou menos carros nas ruas. Os corredores, tudo isso tem que ser estudado em macro. Ou seja, a tecnologia, inclusive através do seu GPS, vai perceber quanto tempo se gasta numa linha, qual é a hora do rush, qual o tempo que se gasta quando está sem trânsito e com trânsito. Você vai conseguir mapear a cidade para poder prestar um melhor serviço. Aí sim, dentro desse mapa, né, desse planejamento, eu digo, tem que ter planejamento, coisa que Léo não tem, em setor nenhum, não é só de transporte público, nem setor nenhum. Então, dentro desse planejamento, você vai falar, não, eu preciso de 50, eu preciso de 100, eu preciso de 150, para poder atender o que a população precisa.
A Angélica também faz aqui a pergunta, né? Primeiro ela faz comentário, Angélica Guimarães. Olha, eu lembro muito bem quando na época do Valderico Reis, Aviação Gabriela, tá? Nunca tivemos esses problemas na época do Valderico Reis como proprietário das empresas de ônibus, né? Era tudo certinho, horário normal, tudo funcionava. Hoje, né, eu moro no Rio do Engenho, e se eu estiver no centro e não pegar o ônibus que sai no máximo 4 horas da tarde, eu fico sem ter como retornar. Essa situação do transporte público de Ilhéus é horrível, Valderico. Já passou da hora de melhorar os horários de ônibus, né?
Ângela. Pronto, Ângela. Rio do Engenho, especificadamente, como Lagoa Encantada, como nós temos aqui Sambaituba, existe, se houver uma prefeitura que queira, de fato, servir a sua população da melhor forma possível, existe também transportes alternativos que podem ser licitados para melhor atender. Inclusive, a gente tem aqui a parte náutica, né, e usar embarcações para poder fazer o transporte coletivo.
Uhum.
Então, o Rio do Engenho ao Pontal seria uma linha muito rápida, uma linha
do Pontal
tranquila,
até lá.
Exatamente, do Pontal até o Rio do Engenho. Você entende, Marcos? Usar ali da praticamente ali perto do porto, você fazer Sambaituba, você ir até Lagoa Encantada. São coisas que já existem também. Uhum. E tudo isso
integrado. Há muitos anos, existem em alguns municípios.
Em alguns municípios, ele nunca pensou nisso.
Uhum.
Ou seja, se a estrada está ruim, que tem que ser feita realmente, o município abre mão das estradas vicinais aqui da nossa cidade, que são gigantescas, quase que inadministráveis, mas se não houver um planejamento, não houver uma ação de trabalho de fato, vai ficar simplesmente, na época das eleições, passa uma máquina para tentar tapear o povo. Então, assim, falando do Rio de Engenho, você tem que, sim, melhorar os horários, porque uma pessoa que precisa trabalhar não pode sair da sua... obrigar a saída da sua empresa 4 da tarde, quem é que vai conseguir sair 3:30 da tarde para poder pegar os ônibus das 4 para voltar para casa?
Não, tem comunidade como Maria Japra, que eu sempre dou... divulga aqui esse exemplo, o ônibus chega na comunidade, acho que 6 da manhã, sai de lá 6 da manhã e vem para o centro da cidade, com quem vai fazer suas coisas lá. Se meio-dia você não pegar o ônibus meio-dia para retornar, você não tem outro. Imagina. Não tem outro. Outro dia, um ouvinte falou, poxa, eu tive que vir fazer um procedimento no Hospital Costa do Cacau, e eu só podia retornar, sair do hospital à tarde. Então, eu tive que desistir, porque eu tinha que retornar para casa meio-dia, tá? Porque senão não tinha como eu pagar um carro particular, porque fica caro.
Ô, Kátia, de fato, eu vou lhe fazer uma pergunta e quero que você, ouvinte, se faça essa pergunta. É só problema da empresa aí?
Não.
Porque eu, gestor público, eu ia sentar com as empresas e falar, meu amigo, a população, não sou eu que preciso, não. A população precisa trabalhar, a população precisa estudar, a população precisa ir e vir, ter flexibilidade para isso.
Na Zona Norte, nós temos pessoas que não conseguem mais estudar à noite por falta de ônibus coletivo.
É fácil. É fácil você ver a taxa de desemprego que tem nesses locais, porque não consegue, de fato, nem... Gente, vamos falar de emprego só não. Vamos falar de estudo. As pessoas não conseguem estudar, às vezes, porque não conseguem ter um horário que um ônibus leve pós-estudo. Você não pode fazer um curso, você não pode fazer uma faculdade, você não pode nada. Então, assim, é obrigado a sair do seu interior para vir para a cidade, porque não tem um transporte público. Então, assim... É falta de planejamento, Kátia, e você sentar com a empresa, cobrar dela e dizer, gente, vamos buscar a maior viabilidade. Como é que a gente atende melhor a empresa, a população, que de fato é quem precisa ser mais bem representada, e você tentar, junto com isso, fazer o melhor serviço para o município. Agora, não se vê, além do que palanques políticos, para poder falar de transporte público, não se vê uma reunião séria, um processo de planejamento para a cidade. Que isso leva tempo. Isso não é da dia para a noite, não. Você tem que estudar fluxo de linhas, horários, você tem que fluxo de pessoas para cima e para baixo. Tem todo um estudo, sabe, Marcos?
Planejar, cuidar das estradas, dos distritos.
Exatamente. Né? Melhorar as estradas para que os carros passem, não só os ônibus, mas todos os carros. Então, assim, tem que fazer um planejamento de fato. Agora eu não vejo essa atenção com a cidade de Ilhéus. Parece que as coisas são tocadas a toque de caixa, entendeu? E isso que precisa ser entendido.
Tem mais pergunta aí, Marcos, por aí?
Tem o Robério, ele pergunta aqui, né, com relação àquela lei que... de repente, não sei se foi uma lei, mas eu acho que as empresas adotaram o motocobra, o motorista que é cobrador. Ele pergunta, Valderico Júnior, essa é uma coisa irreversível?
Lembrando que a Câmara de Vereadores votou o projeto para que todos os ônibus tivessem cobradores, foi aprovado. Isso. Depois ficou a cargo do prefeito sancionar a lei, que até hoje a gente não sabe se foi, se não foi. E continuam os ônibus rodando apenas com motocobra.
Kátia, existem fórmulas que dão certo, existem fórmulas que não. Tem linha que pode acontecer, tem linha que não. Eu acho, Marcos, que a gente tem que fazer um planejamento, estudar qual é o melhor serviço que a população precisa ter. A população hoje não tem o mínimo, o básico. Quem dirá um estudo detalhado se há necessidade do motocobra ou do cobrador voltar à sua linha. Lembro, tá, que até o ano de 2002, onde nós estávamos, né, quando sim meu pai tinha empresa de ônibus, todos os ônibus eram com cobradores. Tá? Então, assim, a gente não está aqui passando a mão se é ou se não é. Eu só não quero tomar o impulso e acho que é isso que não pode ter na nossa cidade mais, as coisas serem feitas a toque de caixa, como eu estava falando, porque precisa existir um estudo, técnicos que saibam, de fato, qual é o melhor serviço que a população precisa e quem consegue baixar o custo para que isso possa acontecer da melhor forma possível. A gente tem que estudar, planejar e executar da melhor forma possível. Para quê, Marcos? para que o seu trabalhador, o estudante, a pessoa que quer se deslocar, tenha de fato a dignidade de um transporte. Não posso é aceitar investimento de 2 anos atrás, se não me engano foram 2 ou 3 anos atrás, de pontos de ônibus na cidade, que se gastaram, sei lá, 15, eu não sei o valor, lembro direito, mas foi feito um investimento em ponto de ônibus por ponto de ônibus, ali no Pontal mesmo, onde eu sempre passo, que eu moro por ali, os pontos de ônibus há 3 anos atrás foram feitos e gastaram dinheiro, estão quase que todos abandonados.
Na Zona Sul,
teto caído.
Não tem até hoje o ponto de ônibus depois da duplicação?
Então, eu não posso ver é investimento sendo feito, simplesmente em época de eleições, para poder tapear as pessoas e depois não ter uma manutenção. Ah. Você não tem bons equipamentos sendo feitos para poder ter durabilidade. Isso eu não estou falando da boca para fora. Eu quero sugerir aos secretários, que eu sei que está todo mundo ouvindo, que são ouvintes assíduos do programa de vocês.
Sim.
Então, eu quero sugerir a vocês que procurem exemplos, inclusive fora da cidade, que a gente abra a cabeça, que use essas interpelações que nós estamos fazendo aqui, para que nos dê curiosidade de buscar fatos que já deram certo, ações que deram certo. Vá pesquisar o prefeito de Florianópolis. Vá pesquisar o prefeito de Florianópolis, que tem dado um exemplo, colocado a população perto do seu governo e mostrado, indagado a população.
E é maior do que Ilhéus, né?
É maior do que Ilhéus. Ah, mas tem mais dinheiro. Mas, gente, não precisa ir para longe. Vá olhar para o Ararema, vá olhar Itapetinga, cidades menores que conseguem fazer gestão, planejamento e gestão. É isso que a gente precisa do nosso município.
Eu, particularmente, ainda aceito, né, numa linha intermunicipal, a questão do motocobra, né? Motorista sendo cobrador. Porque ele vai cobrar ali no início e vai para outra cidade tranquilamente. Mas numa linha coletiva, onde o ônibus para de 150, 200, 200 metros, é complicado para o motorista, né?
Marcos, demais. Você pensar uma linha até Teotônio Vilela, Nelson Costa, não tem condições.
Complicado.
Não tem condições. Agora, pode haver viabilidade, e isso só os estudiosos que conhecem as suas áreas vão poder. O centro da cidade, Olivença, talvez possa comportar. Você ter mapas na cidade que comporte. Olha, aqui cabe o motocobra, aqui não cabe, a população não pode passar por isso. Entende o que eu estou falando?
Uhum.
Isso tem que ser estudado. Agora, não adianta Valderico Júnior, Kátia, Marcos, Zezinho, fulano ou ciclano simplesmente pegar um assunto sem técnica, sem saber do que se trata e criar um assunto político e tentar criar uma verdade sobre isso. Não, eu sou a favor de chamar quem conhece dos seus assuntos e fazer suas pautas.
Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, foi falado aqui ontem na entrevista, né, nós levantamos esses questionamentos, em 2020, ano eleitoral, que seria Marão candidato à reeleição, ele apresentou 10 novos ônibus da Via Metro, desfilou ali na Soares Lopes e tal, e aí eu falei, vereador, cadê esses ônibus novos? Porque de lá para cá a gente não vê esses ônibus novos.
A outra empresa ficou de colocar com mais 30 dias, mais 10 ônibus.
E não apresentou. O vereador mesmo disse ontem. E a São Miguel não apresentou, inclusive, de lá para cá, ônibus novos. E nós também queremos saber que cadê esses ônibus. Então é o questionamento da população. E aí eu lhe pergunto, você que já está na área pública, né? Já se candidatou, 2020, você se candidatou a prefeito também, disputou junto com o Marão.
Uhum.
Então, qual a sua visão em relação a isso? Né? Esses ônibus deveriam estar rodando? De lá para cá, digamos, já teria que ter surgido outros ônibus novos?
Kátia, enquanto os assuntos da nossa cidade foram tratados simplesmente como ganchos eleitorais, processos para poder fazer o nome criar viabilidade, nossos assuntos todos vão estar sendo feitos assim. Então, enquanto a gente tratar o assunto dessa forma, a gente não vai sair do lugar.
Uhum.
A gente vai rodar, ganha essas eleições, passa novamente. Isso, gente, eu não estou falando um opositor. Pelo contrário, eu quero ver minha cidade evoluir. Democraticamente, se ele foi eleito, parabéns, que faça um bom governo, que a cidade possa evoluir. Eu também sou cidadão, eu também vivo na nossa cidade, empresário, invisto aqui, daqui não quero sair.
Uhum.
Então, a gente tem que ter atenção que a gente precisa, de fato, ter conhecimento, planejamento e verificar o que é eleitoral, simplesmente para se ganhar popularidade e ganhar a eleição, e o que de fato é em pró do município. Eu, prefeito dessa cidade, eu apresentaria um plano de mobilidade para esse município que ficasse para 10, 15, 20 anos só se atualizando. Mas não seria o prefeito simplesmente. Eu não posso pensar que o que está sendo empregado hoje, amanhã a gente como prefeito tem que mudar tudo porque foi A ou B que fez. Não, a gente tem que pensar, a cidade é para frente. É pensar agora nos, o próximo passo, os 500 anos de Ilhéus. Como é que a gente quer Ilhéus? Isso pode ser, Kátia, ele prefeito, eu prefeito, você prefeita, qualquer pessoa pode estar nesse momento, mas o plano da cidade ele tem que ser único. Ele vai se adaptando, claro, com suas gestões, ele vai se adaptando com as mudanças que a cidade vai tendo. Eu, por exemplo, eu não tenho dúvida que em Léo, daqui a 4 ou 5 anos, independente do prefeito que aí esteja, vai ser uma outra cidade. Porque tudo está convergindo para a cidade. Sim. O que me preocupa é não ver um planejamento municipal para administrar os problemas que vão surgir. É essa é a minha maior indagação. Se a gente não planeja, a gente não consegue entender como é que vai ser daqui para frente.
Sim. E por falar em problemas, o Ildemar Coelho, obrigada pela audiência, o Ildemar enviou fotos e pediu para te mostrar. Olha aí, ó, ontem fizemos um mutirão para arrumar aqui a estrada que vai para o Sol, o condomínio Sol e Mar. Nós pedimos socorro, né? É, eles são de vários tipos de transporte. E eles mandaram foto aqui do mutirão e também daquela estrada lá, em péssimas condições. Ou seja, a prefeitura deveria fazer, mas não. A população que se uniu fez um mutirão.
É fácil a resposta. Como é o nome dele?
Ildemar Coelho.
Ildemar, é fácil a resposta se você perguntar ao município. Vai dizer que está conversando com o Estado para tentar viabilizar isso, né? Eu vejo muito mais um município que simplesmente vira um portador de voz do Estado, que se está fazendo bem feito, parabéns, tem que se orgulhar e tem que potencializar. Agora, e as obrigações do município? E você não ser subserviente simplesmente do governo do Estado? E você tratar os assuntos que o seu povo lhe elegeu para isso? Você tratar de perto isso? Então, essa é a minha maior indagação. Né, que você tenha um governo federal, estadual, num link bom com você, que bacana, eu fico feliz. Agora, e a tratativa? Pô, não é possível que a comunidade se reúna e faça seus mutirões e resolve seus problemas e o município não pode? Agora, eu tenho certeza que se o município não tivesse de fato condição para isso, mas tivesse boa vontade de chamar a população e falar, eu não posso pagar tudo, mas quero estar do lado, quero fazer, vou executar junto com vocês e nós vamos mudar a realidade. Não tenho dúvida, cara. Qualquer vizinho, um com o outro, quando um vai bater a laje, o cara às vezes nem conhece, mas vai lá dar uma força na laje do vizinho. Como Sim. é que o cara não quer uma melhoria para você? Como é que a população não quer ajudar num caso desse aí, que a estrada está ruim? Não é possível que a cidade não tenha um planejamento para poder fazer uma execução bem feita? É isso que me indaga.
Tem um ouvinte aqui fazendo uma sugestão. Olha, ajudaria muito o usuário do transporte coletivo de Ilhéus se tivesse uma estação de transbordo eletrônico no centro da cidade, né? Para que o cidadão pudesse, com um único bilhete, cruzar toda a cidade. Pois dois, é. Três, quatro, cinco ônibus, se for necessário. O Ciro Zatelli está perguntando.
Grande Ciro Zatelli, de conhecimento amplo, porque dá para ver que ele já pesquisou em outros municípios. Eu repito, não precisa se inventar roda. Essa história de centro de transbordo na cidade de Ilhéus já é antiga. Já se passa e nunca acontece. Então, não há planejamento, não há estação de transbordo, não há melhoria no transporte, não só público, mas em todos os outros setores. Se não há planejamento, eu volto a falar, Ciro, é de fundamental importância, deu certo em outras localidades, temos que buscar exemplos fora, lugar, vai buscar Curitiba, que deu certo, Salvador já tem central de transbordo, e vá, mas inviabiliza o transporte da empresa. Por quê? Vamos sentar, vamos aí estudar quantos ônibus serão necessários, porque o ônibus ele começa, Cátia, ele para de sair do Vilela para ir no Nelson Costa. Ele funciona da seguinte forma, ele sai do Vilela, vai no centro e ele volta para o Vilela. Ou seja, o que ele gastaria 2 horas para ir e voltar, ele já está voltando com 30 minutos. Então assim, é menos quantidade de carro na rua, porém ele fica indo e voltando mais rápido. É isso que é a central de trabalho, o passageiro desce no centro e busca a localidade que ele quer ir. Se ele quer ir para o sul, se ele quer ir para o norte, claro. Ah, mas aí você tem que começar a pensar qual é o tempo que o passageiro pode fazer essa escolha. Então você tem todo um estudo. O cara tem 1 hora para poder fazer todo esse translado. O cara, você tem que estudar. E a tecnologia está aí a favor disso.
Pode ser ajustar a tarifa também.
Claro, claro. Você pode viabilizar N coisas. E eu volto. Tudo isso, Kátia, vai ser muito mais fácil se tiver o GPS integrado na população, vistoriando e tendo acesso a todas essas informações.
Realmente. Olha, Marcos, o assunto dá pra gente conversar aqui quase a tarde toda, né?
É um dos maiores problemas da cidade hoje.
Né? Exato. Mas a gente já tá com o tempo aqui estourado já, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Bira Salles, direto de Salvador, nos ouvindo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela audiência. Um abraço para você. Ele disse que é fã do programa, viu, Marcos?
Legal, um abraço ao Bira Salles.
E eu quero agradecer, agradecer o Valderico Júnior, né, por ter disponibilizado tempo para vir aqui falar conosco sobre esse assunto que é muito polêmico em Ilhéus, que é o transporte público. Uma outra oportunidade, viu, Valderico, que a gente te convida aqui, porque o tempo já está estourado.
Ótimo, eu estou à sua disposição, estou à disposição do programa, estou à disposição da população de Ilhéus para tentar trocarmos ideias sempre e tentar buscar melhorias, que a prefeitura possa de fato pegar aqui. E até ouvi isso do vereador ontem aqui e achei bem bacana, porque é isso. Se o governante entender que esse veículo, né, é a voz do povo e é a necessidade que o povo quer, usa isso aqui para poder fazer o serviço que o povo tanto precisa. E é esse serviço que o Jornal do Meio Dia, tanto Tropa de Elite, quanto as informações que aqui nessa emissora passam, favorece a população e também aos governantes. É só ter inteligência e não pensar simplesmente que é um grupo de oposição que fica tentando denegrir a imagem do governo para poder tentar se locompletar, e não tem nada a ver com isso. E sim, é a gente parabenizar quando tiver que ser parabenizado e cobrar quando tem que cobrar. Agora, aqui, vocês têm que entender que é o veículo que dá voz ao povo.
Sim.
Então, assim, vocês ficam com receio da gente aqui como Gabriela FM. Mas eu quero agradecer, quero me colocar à disposição sempre que precisar buscar isso. Inclusive, Kátia, acho que você deve convidar, né, já na semana que vem agora, o vereador que levantou essa pauta nova aí, essa pauta novamente, que é do transporte público, para poder esclarecer mais a população, para ele vir aqui com legitimidade, como ontem o vereador esteve aqui, o outro vereador
vinha aqui. Ontem o vereador Jefferson Moraes esteve aqui e, inclusive, esse convite eu já fiz ao vereador Tandic.
Pronto.
Tá? E ele, essa semana, não tinha agenda, mas vai.
Segunda-feira,
ver
eu acho que seria um bom caso. Tandic, eu sei que você também está nos ouvindo, que é ouvinte do jornalismo, principalmente aqui da Rádio Gabriela FM. Então, está convidado, né, Kátia, para segunda-feira estar aqui fazendo esse programa com você. Entre em contato com Kátia para vocês poderem viabilizar isso e ajudar a solucionar problemas. E aqui não é aqui acusar ninguém, mas sim buscar soluções para que o transporte público de Ilhéus e outros setores que tanto precisa da atenção dos governantes. Então, que a gente possa ter voz, né, que a gente possa ajudar a população a ter sua voz, e a gente está aqui para cobrar e também parabenizar, que já vi você parabenizando muito, né, quando as coisas foram executadas da forma correta. Obrigado por todos vocês, obrigado pelos ouvintes, pelo carinho que eu recebo, inclusive nas redes sociais. Quem quiser bater um papo direto comigo, meu Instagram, meu Facebook, uso muito mais o Instagram, inclusive, mas é @ValdericoJúnior, tudo escrito, tá? Tem outros, tem outros nomes assim, mas o meu é Valderico Júnior, tudo escrito, não é JR, é Júnior escrito. Então, tudo juntinho, Valderico Júnior, arroba, né? Que aí é o nosso Instagram, um contato direto. Eu vou ficar feliz de tê-los lá para a gente poder estar batendo papo e estreitando sempre as necessidades que a gente pode tentar solucionar para a cidade de Ilhéus. Obrigado, Kátia. Obrigado a todos vocês.
Valeu, Valderico Júnior. É isso. O Jornal do Meio Dia, né, está aqui para dar voz e vez à população e trazer informações que interessam à população, né, Marcos?
Isso aí.
Bem, rapidamente aqui, as últimas notícias. Operação prende suspeitos de invasão de terras e expulsão de comunidade tradicional na Bahia. 3 p4 foram presas preventivamente. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Santa Maria da Vitória, Santana, Barreiras, Várzea da Roça e Oeste. Todas, ambas, nessas cidades, no oeste da Bahia. E essa operação destocado, realizada pelo Ministério Público, foi realizada ontem. A nossa última notícia é que quando Lula fala de vingança, expõe a mim e a minha família de certa maneira, a risco. Quem disse isso foi o senador Sérgio Moro, que lamentou ontem a fala do presidente Lula, que enquanto esteve preso, gostaria de se vingar do ex-juiz. Isso o Moro falando. E aí ele falou, quando o presidente fala que pretende se vingar, isso se expõe. Se isso ele expõe a mim e a minha família de certa maneira, a risco, porque ele incentiva comportamentos de mentes influenciáveis que podem nos colocar em uma situação vulnerável, disse o Sérgio Moro em pronunciamento no plenário do Senado. Mais cedo, ontem, a Polícia Federal desarticulou um plano, a Polícia Federal desarticulou um plano do primeiro comando da capital, que é o PCC, para realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e sequestro com extorsão, sendo Moro um dos alvos. E aí o Lula, num evento na Marinha, né, rindo, falou que o Moro deveria estar envolvido nisso, né, meio que articulou isso, criou isso. E aí o Moro respondeu o Lula, o que eu disse aqui agora, o Moro respondendo, e o Deltan Dallagnol, que é deputado federal, também fez críticas ao Lula sobre esse assunto. Teve também um outro senador, que também foi até o plenário do Senado ontem, e fez duras críticas ao Lula sobre esse comentário aí em relação ao Moro, sendo que o ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, e também o delegado-geral da Polícia Federal deixaram claro que essa operação da Polícia Federal é uma operação muito séria, com o objetivo de cuidar, né, das vidas das pessoas, né, sejam elas autoridades ou não. Que coisa, hein? Bem, Marcos, infelizmente o tempo está muito estourado, né? Não vai dar para colocar a segunda participação do Coutinho Neto. Mas a gente vai divulgar aqui o ganhador ou ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Rede Supermoda. Então hoje quem ganhou o Vale Compras de R$100 da loja Omara Calçados foi a Marlene Ferreira dos Santos. Marlene Ferreira dos Santos, você pode ir a partir de hoje à tarde na Omara Calçados, ali na Marquês de Paranaguá. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes, tá? Ótimo fim de semana, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.